Senhores deputados, boa tarde. Temos quórum, podemos dar início aos nossos trabalhos. Queria começar por os cumprimentar e vamos percorrer a ordem de trabalhos, a ordem do dia, antes ainda da audição da Sra. Embaixadora da Polónia. Tínhamos primeiro a ata número 2, foi distribuída. Pergunto se há alguma observação sobre o texto da ata. Penso que ela foi circulada, portanto, podemos considerá-la aprovada. Não há votos contra, não há observações. Muito bem. Então, aprovada a ata. Foi também distribuída uma versão consolidada do regulamento da Comissão correspondente ao que tínhamos acertado. Penso que a ideia era hoje apenas submetê-lo à votação formal, digamos assim, que não tinha sido feita. Foi circulado só para verificar se foi. Se não, muito bem. Mas pedia que. A minha pergunta foi só para assegurar que tinha sido realmente. Não. Portanto, mas de todo modo, eu posso dizer que as alterações foram poucas, foram aquelas que foram aqui acertadas, portanto, aquela questão relativa à terminologia para seres relatórios. Foi eliminada aquela imposição daquela estrutura dos parceiros, aqui no ponto 16. Ficou a referência aos tempos como estava, portanto, foram os pontos que foram discutidos e ficaram aquelas disposições relativas às competências da Comissão. Portanto, isto é o que de substancial se discutiu. Eu penso que isto tinha sido mais ou menos acertado. Portanto, eu pergunto se posso submeter este texto à votação ou se pretendem algum tempo mais. Sr. Deputado, por favor. José Manuel
Rodrigues. Sr. Presidente, eu não estive presente como coordenador do CDS nos trabalhos da última comissão e peço desculpas por isso, mas de qualquer forma o Sr. Deputado João Serpa Oliva defendeu uma posição no sentido que houvesse grelhas de tempo, se bem que elas pudessem não constar aqui no regulamento. E lida a ata, vejo que o Sr. Presidente da Comissão concluiu o debate, referindo que a grelha de tempos não seria prevista no regulamento, como de facto acontece. De qualquer forma, parece que no artigo 15 do regulamento se poderia dar outra redação para indiciar que, não havendo grelhas de tempo no regulamento, há de qualquer forma, poderá haver de qualquer forma limites de tempo, regras de tempo, para efeitos de audições. Portanto, no artigo 14, quando na epígrafe intervenções, poderia ser uma redação do género: as intervenções dos membros das comissões não estão sujeitas a limite de tempo, salvo deliberação em contrário da comissão, para efeitos de realização da linha G, de efetivação da linha G, que é o poder da comissão de audição parlamentar.
Deputado, agradeço a sua intervenção, mas o que tinha ficado entendido na última, ou pelo menos a minha interpretação, eu concordo exatamente que há concordância substancial com o seu ponto de vista. Penso que o que tinha ficado mais ou menos, a ideia com que eu tinha ficado, era de que isso poderia resultar do número 2. Portanto, o número 2 diz que o Presidente, ou qualquer dos grupos parlamentares, pode propor normas para discussão, incluindo limites de tempo para intervenções, de modo a dar cumprimento aos prazos. Pode propor, portanto, enfim, penso que isto já, no fundo, já acomoda, digamos assim, o acordo substancial que havia entre nós sobre isto. Portanto, eu só aproveito para esclarecer que é justamente essa a interpretação que eu faço no número 2. É que a Comissão, em caso de audições, designadamente, embora nós hoje não tenhamos, mas penso que, e já lhes direi alguma coisa sobre isso, nós vamos fazer audições proximamente, enfim, posso até dizer que tentei já agendar uma para amanhã, por causa do Conselho Europeu, mas que não foi possível, direi mais à frente isso, sobre o Sr. Secretário de Assuntos Europeus, porque quando foi marcado o Conselho Europeu ele já estava em Bruxelas e já não volta. Mas ficou entendido que virá cá, depois da reunião, na próxima semana, dar conta, e enfim, eu diria também que espero que tenha sido a primeira situação excepcional, dada a marcação, digamos. Há um ponto aqui em que eu falarei disso a seguir, mas só para dizer que essas audições, enfim, provavelmente exigirão tempos e eu procurarei então fixar um limite de tempo para esse tipo de. Sr. Deputado, podemos submeter a votação a esta proposta de regulamento? Votos contra? Abstenções? Não há. Foi aprovado por unanimidade, na ausência do Bloco de Esquerda e do PCP. E passamos então aos outros assuntos. Tenho aqui vários outros assuntos que queria trazer à Comissão. O primeiro, eu queria só informar ou recordar que foi distribuído pelos senhores deputados o relatório da participação na Conferência dos Presidentes de Comissões de Assuntos Europeus, da preparatória da COSAC, onde foi em Varsóvia, dia 10 e 11. Portanto, queria só chamar a atenção para isso. Se pretenderem saber o que foi tratado, qual foi a agenda que foi fixada para a reunião da COSAC de outubro, também, enfim, a intervenção que teve lá lugar da comissária Cecília Malmström, enfim, isso está, digamos, descrito no relatório. E aproveitava também este ponto para dizer que, enfim, uma vez que alguns seus deputados podem não conhecer, estive acompanhado nessa reunião pelo representante da Assembleia da República, que é um funcionário da Comissão, da Assembleia, que está distinto à Comissão, mas que é, no fundo, neste momento, representante da Assembleia da República em Bruxelas. Enfim, tem a designação, penso que é oficial, está em alguns documentos da antena, uma espécie, que é o Dr. Bruno Pinheiro, que aqui está, que eu aproveito para apresentar, que está aqui atrás, se algum seu deputado, que é novo na Comissão, não conhecer. Portanto, normalmente nas deslocações a Bruxelas, enfim, tem sido bastante utilidade, não queria deixar de passar a oportunidade de o apresentar. E, portanto, é este primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com o Conselho Europeu. O Conselho Europeu foi marcado, penso que no fim de semana, para quinta-feira, portanto, foi marcado anteontem. E ontem, portanto, no primeiro dia útil subsequente, eu fiz um contacto com o seu secretário de Estado dos Assuntos Europeus para dar cumprimento, no fundo, à disposição que, segundo a qual a Comissão fará audições ou ouvirá o Governo antes e depois. Penso que é essa a norma. Acontece que o seu secretário de Estado estava já em Bruxelas, também foi apanhado de surpresa pela marcação, e já não regressa a Portugal. Portanto, tinha reunião ontem, hoje e quinta-feira. E, portanto, enfim, já não regressa a Portugal antes da reunião do Conselho Europeu. Dado o facto de ser a primeira vez, não temos ainda um procedimento estabelecido, digamos, um procedimento, digamos, de rotina, que eu, aliás, tinha já agendado um encontro com o seu secretário dos Assuntos Europeus para fixar esse procedimento. Dada a urgência, ficou entendido que ele viria depois do Conselho, na próxima terça-feira. Portanto, queria dar conta de que faríamos essa audição dia 26 de julho, às 16 horas, que é uma audição do seu secretário de Estado dos Assuntos Europeus, no fundo, destinava a dar conta de como correu, do que aconteceu no Conselho Europeu de quinta-feira. Enfim, queria transmitir isto à Comissão, dizer que realmente lamento que desta vez não haja reunião antes do Conselho, como devia haver, penso. Eu transmitirei ao seu secretário de Estado que entendo que essa é uma situação excepcional, que espero que não se volte a repetir, que não se repita, a não ser que haja situações realmente que tornem isso absolutamente impossível, mas, enfim, também espero, digamos, criar um procedimento, digamos, expedito de rotina para enfim, logo que seja convocado, nós marcarmos este tipo de audições. Não queria deixar de dar conta disto, é uma informação, digamos assim, que eu queria trazer aqui. E, portanto, por favor. Enfim, eu não estou a perguntar se alguém pretende usar a palavra sobre estes pontos, mas, evidentemente, os seus deputados, quando têm
este deputado... Sobre este ponto, Sr. Presidente, queria manifestar a minha compreensão pela dificuldade. É verdade que este Conselho Extraordinário, aliás, creio que é apenas da Zona Euro, dos chefes de Estado e Primeiro-Ministro da Zona Euro, andou para ser convocado ao longo destas duas últimas semanas por várias vezes, e admito que tenha sido, de facto, difícil planear de forma a que o Governo pudesse estar aqui presente antes da realização da reunião. Portanto, queria manifestar aqui a minha compreensão por isso. Penso que o facto de já ter sido marcada a vinda do Governo depois do Conselho é importante. É um Conselho, obviamente, muito relevante, muito importante, até mesmo para Portugal, embora não estejamos, talvez, por agora, diretamente envolvidos na solução que está a ser cozinhada, mas creio que o facto de termos cá o Governo depois, digamos, supre de alguma forma o facto de não termos podido tê-lo antes. Portanto, queria só deixar esta nota.
Muito obrigado. Sr. Deputado Costa Neves, por favor.
Senhoras e Srs. Deputados, era também para, no caso, salientar a diligência do Sr. Presidente da Comissão e a importância natural que deu à situação. É realmente muito importante para a atividade desta Comissão que tenhamos essa informação prévia e posterior aos Conselhos Europeus, mesmo esta nova formação de Zona Euro, e, portanto, também dar nota da compreensão de que foi como foi e foi marcado em cima da hora e, para nós, resolve a questão, neste caso concreto, a vinda do Sr. Secretário de Estado, que o Sr. Presidente já informou que acontecerá e, portanto, era também para dar o nosso acordo. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, vou, portanto, confirmar na sequência desta informação, enfim, tinha ficado bloqueado, mas vou confirmar a audição dia 26 às 16 horas. Aproveito já agora para dizer que é uma questão, digamos, de ordem de trabalhos, mas fiz uma análise das sobreposições com outras reuniões. Portanto, há Srs. Deputados efetivos que têm algumas, são membros também de outras comissões, portanto, há sobreposições. Isto para ver qual era o melhor horário. E a conclusão a que chegámos foi que, claramente, o melhor horário para reunirmos seria este, às 16 horas de terça-feira. Isto porque há sobreposições, mais do que uma, na quarta-feira de manhã, há mais do que uma às 15 horas de terça-feira e há mais do que uma às 17 horas de terça-feira. Eu não tenho ilusões, sei que por vezes as reuniões se prolongarão para cima das 5 horas, por vezes as pessoas que têm reunião às 3 horas não conseguirão acabar essa reunião, mas pelo menos este horário não tem nenhuma sobreposição e permitirá. Portanto, eu iria como regra, digamos, definir que em princípio, isto é uma simples conta, quer dizer, analisando o número de sobreposições, aquela que há menos é esta, sem dúvida. Portanto, eu iria em princípio marcar as reuniões para esta hora, às 16 horas de terça-feira. Queria comunicar isto, penso que, enfim, se alterar a situação, se houver substituições de membros efetivos, poderíamos rever isto, mas que não queria deixar de dizer isso. Um outro ponto que eu queria referir é o seguinte: eu fui informado, embora não tenha ainda chegado nada, mas fui informado pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros que fará chegar em breve a esta Comissão uma proposta relativa à possível recondução do Sr. Dr. Vítor Caldeira, juiz do Tribunal de Contas Europeu e juiz-presidente eleito pelos seus pares. Enfim, cujo mandato de presidente acaba em 2014, mas cujo mandato nacional acabaria em 2012. Teremos depois a ocasião e, portanto, enfim, penso que a interpretação do Ministro do Governo é de que não faria sentido Portugal perder a presidência de um órgão judicial europeu com o Tribunal de Contas por o mandato nacional se esgotar antes do mandato europeu e, portanto, pretender a recondução. Mas quando essa proposta chegar, eu terei a ocasião de falar com os seus deputados coordenadores e de voltar a isso. É uma mera informação, portanto, prévia, que ele me fez chegar. Não queria deixar de dar conta disso. Depois, queria também dizer que temos aqui uma disponibilidade do Vice-Presidente da Comissão Europeia, Maros Sefcovic, para uma audição na Assembleia sobre o Programa de Trabalho da Comissão para 2012. Que infelizmente só pode ser já em 2012, porque enfim, tínhamos pensado agendar ainda em dezembro ou em novembro, mas ele não pode, e portanto só pode ser dia 10 de janeiro de 2012. Ou melhor, pode ser também 10 ou 24 a 31, eu penso que o melhor é a primeira data. Portanto, eu ia agendar essa audição para 10 de janeiro de 2012, queria dar conta disso. Portanto, não sei se há. Portanto, é uma audição que penso que nós devemos fazer. É uma audição do Vice-Presidente da Comissão Europeia, Maros Sefcovic, sobre o Programa de Trabalho da Comissão para 2012. Por favor.
Fazer uma pergunta. E isso seria no âmbito daquela audição que nós normalmente fazemos, em que convidamos os deputados europeus e os deputados das Assembleias Legislativas, ou seria uma audição especificamente direcionada para o Sr. Comissário Vice-Presidente?
A ideia era justamente fazer essa audição. Enfim, eu não posso dizer que nós normalmente, porque eu não estava, mas penso que normalmente era realizada. Realmente, eu penso que assisti uma vez a uma dessas. Não sei se foi o caso com o comissário Lewandowski, pelo menos tiveram vida. Mas sim, penso que era realmente nesse sentido de também convidar os deputados europeus
e os representantes da região autónoma. Portanto, era a minha ideia. Será difícil arranjar outra data em que ele possa cá vir. Ficaria para 10 de janeiro.
Permite, eu sugeria então que de facto assentássemos em 10 de janeiro, porque creio que quanto mais adiantado no tempo, maiores serão as dificuldades de termos aqui uma boa representação, quer de deputados europeus, portugueses, quer de deputados das Assembleias Legislativas. E regozijo-me pelo facto do Sr. Comissário ter confirmado essa disponibilidade. Nós andámos durante algum, nós, Comissão, andámos durante algum tempo a procurar aumentar o perfil da representação da Comissão Europeia nessa audição, que fazemos todos os anos, o programa de trabalho da Comissão. Não o tínhamos conseguido e creio que esta é uma primeira vez em que teremos um comissário connosco, com o peso que tem o comissário Sefcovic, para fazer esse debate que melhorará, obviamente, o perfil político dele. 10 de janeiro parece uma boa data, até na perspectiva de termos cá também os outros deputados.
Eu queria dizer que foi uma manifestação informal, quer dizer, tenho uns e-mails com o gabinete, portanto, em que, digamos, o gabinete dele foi esta, mas agora vou fazer esta confirmação desta data e, portanto, formalizar a... Muito bem. Mais um outro ponto. Temos aqui um questionário que costuma ser enviado aos órgãos especializados em assuntos comunitários para a elaboração do relatório da COSAC. Portanto, a COSAC, a Comissão de Órgãos Especializados em Assuntos Comunitários, faz um relatório, este é o 16º, e para isso manda aos diversos Estados um questionário, e a resposta a este questionário deve ser enviada até dia 26 de agosto. Quais são os temas do questionário? Quadro financeiro plurianual e a experiência parlamentar de 2 anos de vigência do Tratado de Lisboa. O que é que eu ia sugerir? Antes de mais, irias desde já distribuir o questionário pelos seus deputados. Depois, penso que talvez se pudesse preparar uma proposta de resposta. Enfim, a ideia que tenho é que os serviços faziam isso, enfim, anteriormente, que depois seria circulada ainda esta semana, porque, como bem veem, isto é para 26 de agosto, para não termos de estar a marcar reuniões extraordinárias para isto em agosto, eu gostava de, já na próxima reunião, ou quando muito na outra, se ainda podemos tratar disto. Até pode acontecer que não conseguimos votar e chegar a uma conclusão numa só reunião. Portanto, eu iria ver se realmente conseguia ainda distribuir a proposta de resposta esta semana. O que eu pedi aos senhores deputados, aos grupos parlamentares, era que preparassem uma posição para a próxima terça-feira. Ou seja, vou inscrever isto na ordem do dia da próxima terça-feira para que houvesse realmente posições, no fundo, posições sobre as questões relativas ao quadro financeiro plurianual e sobre a experiência parlamentar de 2 anos de vigência do Tratado de Lisboa. A votação da resposta seria o 26 de julho. Se não for 26, terá de ser já 2 de agosto. Isto agora depende, isto é, digamos, um incentivo ao acordo. Portanto, depende agora da... Muito bem. Queria também recordar o pedido de sugestões sobre iniciativas e atividades para o plano de atividades da Comissão. Fixámos também a sexta-feira como limite. Isto para ser agendado, portanto, na próxima ordem do dia, agendarei quer a proposta, o ponto anterior a que referi, a proposta de resposta, quer o plano de atividades. E queria também dizer, por último, que vou pedir para ser distribuído pelos seus deputados um extrato do documento de tradução do memorando de entendimento com as medidas em que se prevê que tenha intervenção a Comissão de Assuntos Europeus. Portanto, como sabem, foi preparado aqui pela Comissão de Acompanhamento às medidas da Troika, enfim, um documento que tem essas medidas e tem depois entre parênteses as comissões parlamentares competentes. Algumas são da Comissão dos Europeus, vou extrair daqui essas, vou pedir para serem distribuídas para nós, enfim, podemos começar a preparar, digamos, fazer a preparação política sobre as propostas que possam eventualmente surgir sobre esta matéria. E são estes os outros assuntos que eu tinha para tratar hoje. Portanto, não sei se há mais algum outro ponto que queiram ver tratado. Acabámos antes da hora, se não houver... Senhor Tocar, por favor.
Obrigado. Presidente, possivelmente o método mais correto seria enviar-lhe uma sugestão para a ordem, para o plano de atividades, mas eu verifiquei que no plano de atividades está feita uma referência genérica ao acompanhamento de todos os processos que decorrem da aplicação do Tratado de Lisboa. Obviamente que um dos processos mais importantes que decorre desse Tratado de Lisboa é o chamado Semestre Europeu. No quadro desse Semestre Europeu há duas componentes, como sabe, muito fortes. Uma é o plano, o programa estratégico, o programa português de crescimento, e o outro é o plano de convergência. Não é? Uhum. Neste momento eu próprio tenho uma dúvida, que não tenho ideia sobre em que tutela da atual estrutura governamental ficou esse acompanhamento do Semestre Europeu. Mas penso que era importante, eventualmente, no plano de atividades, deixar com destaque esse ponto, ou seja, o acompanhamento desses dois planos, como sabe, são dois planos convergentes, o plano de estabilidade, no caso da Zona Euro, convergência fora da Zona Euro, o plano de estabilidade e o Plano Nacional de Reformas, que é essa designação oficial. Obrigado.
Muito obrigado. Eu também devo dizer que tenho particular sensibilidade a esse ponto, realmente, talvez por ter estado um pouco ligado também a algumas questões do Semestre Europeu na anterior Comissão onde estava, penso que a ideia que tenho é que isto estará, o acompanhamento estará no Ministério das Finanças. A ideia que tenho, isto será incluído no plano de atividades, embora nós talvez devêssemos pensar, e eu realmente ainda não me debrucei sobre isso com problemas, devíamos pensar sobre, não só sobre temas, mas sobre atividades concretas. Não sei se me dou a fazer ideia. Portanto, saber o que é que, concretamente, para acompanhamento, por exemplo, a audição, é preciso ver quem é a pessoa. A audição, por favor.
Permite só, de uma forma muito rápida. Uma coisa é o plano de estabilidade. Portanto, na zona euro designa-se plano de estabilidade, fora da zona euro o plano de convergência, nós designamos genericamente por PEC. Outra coisa é o Plano Nacional de Reformas. No caso em Portugal, o que aconteceu foi que o PEC foi reprovado, como é do conhecimento de todos, mas o Programa Nacional de Reformas foi aprovado em Conselho de Ministros, foi enviado para Bruxelas. Bruxelas aprovou o programa, dizendo naturalmente que ele teria que ser revisto pelo novo governo e adequado ao novo cenário macroeconómico. Portanto, há um processo em curso. E o Plano Nacional de Reformas não me parece, enfim, o Governo é livre do ponto de vista da sua orgânica, mas recordo-vos, por exemplo, que é um programa que tem depois cinco grandes objetivos, como sabem, na estratégia da União Europeia. O objetivo dos 3% de crescimento da investigação, o objetivo da redução para 10% do abandono escolar, o objetivo de termos 40% de licenciados em 2020 entre os 24 e os 35 anos, o objetivo da redução, do aumento da taxa de emprego ativo para 75% e da redução de 200 mil pobres no espaço do país. Portanto, é um programa de tal forma transversal que certamente estará em algum ponto transversal da orgânica. E acho que até porque é um processo em curso, que está incompleto, penso que era importante haver da parte do Sr. Presidente uma pergunta informal ao Governo, e depois haver da nossa parte um acompanhamento direto desse processo.
Bem, eu farei isso. Eu tenho indicação de que houve uma recomendação do Conselho Europeu sobre o Plano Nacional de Reformas dirigido a Portugal. Mas vou obtê-la e depois, se entender, poderemos distribuir. De todo modo, a forma de abordar o Semestre Europeu no Plano de Atividades, penso que se deve traduzir no próprio Plano de Atividades, devia traduzir-se também em sugestões de atividades concretas, não só o tema. Não sei se estou a fazer nada a ver. É isso que eu queria dizer, portanto. Fazemos audições a quem? Claro que se pressupõe saber qual é a tutela, mas enfim, eu, portanto, agradeço essa sugestão, vem ao encontro do que eu pensava. Não sei se há mais intervenções, se há algum outro assunto que pretendam, se não teremos de fazer uma pausa até à chegada da Sra. Embaixadora. Sr. Deputado Sr. Póliva, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu sou muito pragmático e há aqui um pequeno erro neste relatório que diz Varsóvia 10 e 11 de julho de fevereiro de 2011. Não deve ser.
Sr. Deputado,
peço desculpa.
A informação que eu tenho é que isso foi corrigido. Eu realmente li, evidentemente, e aprovei. Não me dei conta dessa gralha, mas estão-me aqui a dizer os serviços que foi corrigido já.
Ah, muito obrigado.
Perceberam disso depois e que foi corrigido.
Sr. Presidente, já que temos um bocadinho
é uma gralha, evidentemente.
E como Vossa Excelência esteve lá, diz-se aquilo que os principais objetivos da presidência polaca é restaurar a confiança no projeto europeu e depois a presidência apostará naquilo que designou por uma fase de iluminação, entre aspas. Por uma fase de iluminação que está, entre aspas. Eu gostava que o Sr. Presidente, como esteve lá, se nos poderia dar uma luz sobre esta iluminação. Ou se foram avançadas algumas luzes relativamente a esta iluminação.
Pois. Não, quer dizer, houve realmente uma exposição sobre esta prioridade, que era a negociação do quadro financeiro plurianual, mas não foi adiantado nada sobre o conteúdo. Portanto, foi uma exposição do Sr. Secretário, penso que Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, polaco, da qual, enfim, a presidência polaca não abordou diretamente, até procurou um pouco fugir à questão da crise da zona euro. Devo dizer que isso foi suscitado no debate por um representante espanhol e depois em resposta pela representante grega. Não era propriamente a isso que se referia este restaurar a confiança. Esse ponto não foi muito aprofundado, que é o ponto que mais diretamente nos diz respeito, digamos assim. Eu penso que realmente a presidência polaca está mais virada ou mais interessada, mas poderemos ver isso a seguir, quando chegar a senhora embaixadora, na negociação deste quadro financeiro plurianual. Penso que, enfim, esta fase de iluminação era a ideia de que era preciso explicar a proposta, divulgá-la e os vários cenários possíveis de negociação, como aqui está dito, mas não foi adiantado mais nada em concreto sobre o conteúdo, portanto. A ideia era, no fundo, como se isto também seguidamente, poder preparar as presidências seguintes nesta matéria, portanto, divulgando, no fundo, é uma fase de informação, digamos assim, sobre a proposta e sobre os cenários possíveis. É essa a ideia da fase de iluminação, enfim, talvez não seja o termo, mas é essa o termo, mas é essa a ideia, eu penso que exprime bem a ideia. Portanto, não está, houve claramente a ideia do acento tónico no quadro financeiro plurianual, menos do que na resolução da atual crise, aliás, diz respeito à zona euro e não a toda a União, portanto. E, em segundo lugar, esta ideia de informação sobre a proposta e os vários cenários possíveis, mas não se adiantou nada sobre o conteúdo. Foi isto o que aconteceu.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Mais alguma questão? Devo dizer, já agora aproveito para esclarecer que, eu já disse isso na última reunião, houve um incidente na reunião lá da COSAC, no final, motivado por uma pergunta que o representante espanhol fez, dirigindo-se ao Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, pedindo que ele explicasse, em polaco, as declarações do ministro polaco, que teria dito há meses antes, que a Grécia não tinha qualquer solução que não fosse o não cumprimento. Isso foi um momento bastante incómodo, como podem perceber-se, porque depois gerou uma resposta e uma réplica do representante da Grécia. Enfim, nós mantivemos à margem disso, acho que bem, portanto, mas não queria deixar de dar conta disso, portanto, que é de certa forma um indicador do clima e da maior ou menor solidariedade que possa haver, enfim, penso que terá havido alguma precipitação também, se essas declarações foram feitas, porque o que se discutiu foi se tinham sido feitas essas declarações ou não e qual era o seu sentido, portanto, mas foi um incidente que houve a intenção realmente de pôr o assunto na mesa e não queria deixar de dar conta disto. Pontos. Senhores deputados, vamos fazer uma pausa até às 17 horas, quando faremos então a audição da senhora embaixadora da Polónia. Muito obrigado.